Estamos de volta com o programa Vamos à Luta, com apoio cultural de SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Começamos o segundo bloco do Vamos à Luta, que hoje presta uma homenagem à banda curitibana Mordida. A gente abriu o bloco com a música Eu Amo Você. Essa música, ela dá nome ao single lançado pela banda em 2008. Então vamos ouvir mais um pouquinho Mordida. Gente, o programa Vamos à Luta conversa sobre o princípio da insignificância, hoje com o advogado William Bianek. Então, antes da gente retomar a nossa conversa, vamos passar um recadinho do SENGE, o Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Vocês que lutem, pode deixar, o SENGE Paraná é de gente que luta. Estamos juntos nas negociações garantindo a inflação e ganho real, melhorando valores no PLR. Todos somos um nas ações coletivas, individuais, em ações trabalhistas, administrativas e previdenciárias. A gente é mais nos cursos, nas lives, entrevistas, debates, audiências públicas e assembleias. Tamo que tamo, unidas no coletivo de mulheres, de juventude, nas causas sociais e de valorização da sociedade. Acompanhe nosso trabalho em senge-pr.org.br. Então, William, vamos retomar, vamos agora falar um pouco mais dos impactos sociais dessa questão, né? A gente entrou ali no campo jurídico no primeiro bloco, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos aí sociais, desses impactos referente a essa questão. A gente conversando com outros advogados, né, sobre essa pauta, uma das observações levantadas foi, né, que se tal princípio não promove a reincidência dos infratores, na verdade, assim, se esses princípios não promovem a reincidência dos infratores, como é que você enxerga essa questão?
Olha, falar que não punir provoca a reincidência é uma besteira, porque o que provoca alguém a cometer um crime, ainda mais um crime dessa natureza, que são crimes, digamos assim, de pessoas, digamos assim, desprovidas de bens materiais, via de regra, pequenas lesões, pequenos furtos, pequenas depredações, né? O que promove esse tipo de crime é aquilo que eu falei, é a falta de uma política social, principalmente de inclusão social, de garantia material de subsistência para essas pessoas, e é isso que promove a reincidência para quanto tempo. Acredito que uma pessoa que se vê na necessidade de entrar no mercado e furtar, por exemplo, uma garrafa de cachaça, o pessoal fala assim, ah, mas cachaça não é para comer, cachaça deveria ser... Não, cachaça, para a pessoa que entra para furtar, porque ela está num grau de dependência química da substância do álcool tão grande, que ela precisa daquela substância para poder ter algum tipo de satisfação, não só psíquica, mas também química. Então, ela acaba entrando, fazendo esse tipo de ação por falta de uma política de inclusão social, de tratamento, digamos assim, da pessoa alcoólatra, da pessoa viciada em crack, etc. Então, o que causa o crime não é falta de punição, mas é a falta de estrutura dada. Eu acredito que, se uma pessoa é pega cometendo uma situação dessa, ela deveria não ser encaminhada para a polícia, etc., mas deveria ser encaminhada para um CAPS da vida, para uma situação, para um FAS, para ser cuidada mesmo, para ter dignidade, cidadania. E o direito penal não dá cidadania, o direito penal dá reprovação, dá punição, dá prisão, degradação do ser humano. E não é degradando que a gente vai conseguir evitar o crime. Pelo contrário, um dos fatores que mais criam reincidentes é a própria prisão. A pessoa entra como um mero furto, ladrão de galinhas, e sai como chefe do tráfico, líder de facção criminosa, etc. Tem o caso, por exemplo, que eu sempre lembro de uma entrevista maravilhosa do NEM, da Rocinha, não sei se vocês chegaram a ver, do El País, procurem os ouvintes depois, coloquem lá NEM, Rocinha, País, que ele conta exatamente isso, que ele era uma pessoa normal, que estava precisando de dinheiro, e um dia alguém ofereceu um trabalho para ele de tráfico, e ele acabou aceitando, e quando viu, ele acabou virando o líder do chefe do tráfico da Rocinha, contribuindo de certa forma para a comunidade, etc., era bem visto, etc., mas começou por quê? Porque ele precisou materialmente cometer o crime. Se ele tivesse algum tipo de apoio, ele jamais seria entrado no mundo da criminalidade.
Essa matéria é muito interessante, muito bacana você trazer essa referência, porque ele justamente teve um problema, acho que a filha dele ficou doente, e ele trabalhava com internet, ele não, né, não tinha dinheiro, e quando ele chegou numa situação super difícil, quem acolheu ele foi o tráfico, né? Ele conta isso e acabou que a gente sabe o fim da história. Então é interessante pensar isso também no dependente químico, né? Você falou sobre o usuário de crack. Muitos casos aí, você, quando liga para a polícia, né, quem mora em bairro, enfim, a gente sabe que isso hoje em dia é comum, infelizmente, ver pessoas roubando fio de cobre, roubando escolas. Só que isso envolve muito mais coisas, né? Às vezes você liga para a polícia nem ao menos quer ir, né, verificar essa situação. E as pessoas querem ver as pessoas presas simplesmente porque acham que o problema é daquela pessoa. E como você bem disse, é um problema social muito maior. A gente tem que trabalhar com políticas públicas, né? Pensando que o Estado precisa suprir essas necessidades. Essa pessoa que está com problema aí, alcoólico, ou às vezes com problema aí de dependência química, vamos colocar o crack como um exemplo aqui. Se ela cai dentro da prisão, ela não tem nem como se estabelecer enquanto objetivo para poder se tratar. Não existe planejamento do próprio Estado para poder tratar pessoas nesse sentido. Então você acaba colocando todo mundo no mesmo balaio. Você também falou sobre esse termo de ladrão de galinha, né, que é um termo brasileiro, é muito usado. E a gente sabe que isso é uma coisa que acontece corriqueiramente. Eu queria saber de você, antes só de colocar uma questão sobre o punitivismo, você colocou ali, mas só para a gente poder trazer esse gancho do ladrão de galinha, como é que você enxerga essa questão dessas pessoas que estão cometendo esses crimes, que estão hoje em dia presas, né, que estão aí privadas da liberdade, envolvidas com pessoas que estão tramando diversos tipos de outras ideias para continuar na criminalidade, né?
Olha, em tese, a nossa legislação de execução penal, ela estabelece que o pequeno criminoso não fica junto com o grande criminoso. Só que a gente sabe que, pela realidade carcerária brasileira, eles misturam tudo. Eu acredito que 70% das pessoas condenadas não precisariam estar presas, até mais dessa porcentagem. Porque a maioria é crime patrimonial, que não tem violência e nem grave ameaça. Digamos que a prisão deveria ser destinada só para aqueles casos que realmente podem causar risco à sociedade. Né? Até quem está preso preventivamente. A prisão preventiva no Brasil, ela é usada como meio de antecipar uma punição que a pessoa pode ser que nem tenha, violando totalmente a ideia de presunção de inocência. E é recorrente o juiz, promotor, delegado, pedir prisão preventiva de casos que é absurdo. São casos absurdos, assim, de pequenos crimes, até, sabe? A pessoa, você vê que a pessoa não tem nenhum tipo de passagem policial, etc., ela estava num momento de desespero, acabou cometendo, sei lá, um roubo no ônibus, etc. Pô, primeira passagem da pessoa, etc., etc., pô, dá o direito à liberdade para a pessoa, sabe? Por mais que tenha sido, mas ele ameaçou as pessoas, etc., mas não teve arma, não teve faca, ele ameaçou de boca para fora, etc., deixa ele responder, nem que seja com uma tornozeleira eletrônica. Não tem por que ele ficar preso. Embora ele tenha usado DNA, etc., mas se é um crime que não teve vítima, a vítima recuperou, não teve prejuízo, quer dizer, a vítima recuperou, daí o celular que ele pegou, etc., não tem por que ele ficar preso. Né? Aliás, aquilo que eu falei, um sistema punitivo, um sistema de direito penal sério, se preocupasse também com a pessoa do delinquente, da pessoa que transgride a lei, não veria a punição como o único fim. Né? Teria também essa ideia de reintegração social, né? Que eu não falo ressocializar, porque a ideia de ressocializar é a pessoa que a pessoa não teve socialização, ela teve socialização, só que ela cometeu um crime, ela desviou, ela tem que ser reintegrada e não desintegrada da sociedade, ela tem que ser reintegrada por meio de política social, que não seja só punição, que punição, você faz punição quando não tem outra forma de resolver o problema, é a assunção da decadência estatal, é falar assim, eu vou punir o cara que cometeu um furto de galinha, o cara que roubou fio de cobre, etc, etc, é um absurdo.
E também essa questão, né, uma questão muito delicada, porque essa política aí, né, você até falou que esse conceito você não acha tão interessante no sentido da palavra mesmo, né, de ressocializar a pessoa, mas a gente também não tem muitas políticas públicas voltadas a isso, né, a pessoa, inclusive, ela sofre muitos preconceitos após, né, cumprir uma pena, ela, às vezes, eu já vi isso, né, eu já vi situações dessa no meu bairro, de pessoas que tentam buscar emprego e não conseguem justamente por ter cometido alguma infração. Então, a gente também não tem políticas públicas voltadas para essa... Vamos usar essa palavra reinserção mesmo, ela não cabendo aqui, talvez, mas, de qualquer forma, a pessoa que ela possa se... Né, já cumpriu a sua pena, você já pagou pelo que você fez, então e agora? A partir de agora, o que você pode fazer? Né? A gente não tem muitos projetos, nem políticas públicas pensadas nesse sentido, né?
É bem carente no sentido de egresso. Em tese, aquilo que eu falei, a legislação penal prevê também a possibilidade de egresso, etc. Só que quando você vai sair, ainda mais hoje em dia, com a possibilidade da internet, a pessoa sempre vai pegar e vai jogar teu nome ali na busca judicial e vai ver que você teve alguma passagem por algum tipo de crime, etc, etc. E isso acaba maculando a pessoa também. Ninguém, em tese, quer trabalhar com um cara que foi condenado, sei lá, por estupro. É, o cara cumpriu a pena, etc. Às vezes ele foi condenado, cumpriu a pena sendo inocente, mas ele cumpriu já a pena. Pensando na situação, ele vai ser sempre estigmatizado após a prisão. É a mesma coisa, por exemplo, você vai deixar um cara cuidando do teu supermercado que teve passagem por furto? Daí a pessoa não vai querer. Ele acaba recebendo o estigma da punição. Tem aquele do Vitor Hugo lá, Os Miseráveis. O Jean Valjean, é exatamente isso. Ele cumpriu pena por ter furtado um naco de pão, etc. Daí ele saiu da prisão, só que ninguém queria contratar ele, porque ele era um ex-criminoso, etc, etc. E acabou daí que ele se viu obrigado a furtar de volta, e só quando ele teve um acolhimento institucional por parte do padre, que ele tinha furtado as peças da igreja, que daí ele começou a se reintegrar socialmente. Ou seja, precisou alguém acolher. Enquanto todo mundo só despejando ódio e ira em cima sobre ele, ele não conseguia sair da vida do crime. Ou seja, a gente precisa de uma política de acolhimento do egresso também. Principalmente esses crimes pequenos, porque esses aí, em tese, não estão... Ninguém está perdido socialmente. Mas o pequeno infrator, ele entrou ali por um ato de desespero. Ele não vê o crime como forma de sobrevivência. Então, a gente tem que pegar esse tipo de crime menor, trabalhar com políticas positivas de inclusão, não de exclusão social.
Exatamente. E trazendo para um recorte aqui, né, da cidade de Curitiba mesmo, né, que nós temos a Guarda Municipal para proteger essa propriedade pública, enfim, fazer privada também, né? E a gente tem um exemplo aqui, né, de um pichador que estava pichando aí, se não me engano, um cemitério municipal, e um policial municipal deu um tiro nesse pichador, acertou ele. Ao invés do prefeito, né, pensar políticas públicas, por que essa pessoa está pichando? Né? Não, ele foi e deu uma menção, deu um prêmio aí, enfim, ele uma menção honrosa para o policial que fez isso. Então, eu acho que isso também diz muito sobre essa questão, né? Como que o próprio Estado pensa essas questões. E a multa, é uma multa para um pichador, é uma multa de chegar a quase de 10 mil reais, se eu não me engano. E a gente fica pensando, tá, mas quais são as políticas públicas, né, que nesse caso a prefeitura tem em relação a isso, né? E ao que parece, não, o prefeito quis estimular a violência. Como é que você enxerga essas questões também, né? Porque tem muito esse recorte, né? Hoje em dia, dentro de uma cidade como Curitiba, que tem esse pensamento higienista, A guarda municipal parece que está sendo incitada a ser ainda mais violenta. Já matou um menino, né? A gente já fez programa sobre isso, né? O Matheus Noga. Então, a gente, ao invés de pensar políticas públicas, a pensar, né, como antecipar situações como essa, não. Parece que a gente está vivendo momentos que são reversos ao que a gente pretende. Como é que você vê essa situação aqui em Curitiba, como recorte específico, William?
Eu acredito, por exemplo, a Polícia Militar e agora a Guarda Municipal que está assumindo, que a Guarda Municipal está se militarizando também. Ela surgiu para não ser uma espécie de política de segurança militarizada. Ela passou uma política de segurança ostensiva, mas mais para a segurança comunitária, etc. Não era para ser algo tão violento. Mas ela se militarizou bastante, ainda mais com a sanção da bancada da bala, que daí liberou porte de arma, etc, etc. Então ela se militarizou bastante e tanto a Polícia Militar quanto a Guarda Municipal, alguma parcela da Corporação da Polícia Civil também, não se acham apenas como, digamos assim, garantidores da lei, né? Como filtros de ilegalidade. Não, eles se acham como filtros de moralidade também. Eles têm essa ideia de moralização. Tá alguém escutando música alta, alguém, principalmente o pessoal de classe social mais vulnerável, está escutando música alta, vão lá, quebram o som, gritam com o pessoal, mandam o pessoal calar a boca, etc. Ou seja, eles viraram também patrulheiros da moral. E como são, digamos assim, bastiões da moral, eles acabam também sendo truculentos para demonstrar a autoridade deles, né? Eles não ganham com um argumento, com um argumento, eles ganham com a força. E uma espécie de pegar e usar força é dando porrada em pichador, porque a ideia é o seguinte: você prende esse pessoal, você pode dar porrada. Ele chega estourado na delegacia e ele sempre fala, resistiu à prisão, etc, etc. Mas não, a gente sabe que não é isso. O procedimento é, você dá uma maciada no sujeito, joga no camburão e leva para a prisão. A Guarda Municipal é exatamente isso. Ela internalizou essa ideia de, também não só de garantidora do patrimônio público municipal, mas também como patrulha moral. E é recorrente a gente ver a Guarda Municipal agindo contra adolescentes ou então jovens em situação de vulnerabilidade, escutando música alta, no lugar da ordem, principalmente, sabe? Que em tese incomoda o pessoal, né? Em tese, estou dizendo bem em tese, com aspas. E o fato de estar incomodando, acho que isso dá direito a ficar sendo truculento. Não há crime nenhum, não deveria nem ter guarda municipal, não é função da guarda municipal fazer isso. E muito menos a polícia militar. Está escutando música alta, o problema é dele. Se não estiver cometendo crime, deixa. Né? Eu teve o caso, por exemplo, do Renato Freitas, que ele estava lá jogando basquete lá na Praça 19 de Março, né? Aquela praça lá. Ele estava jogando basquete, escutando música em tese alta, né? Que foi revelado, veio a Guarda Municipal e veio a Polícia Militar e enquadraram ele. Por quê? Vai ver se eles fazem isso em festa do Batel, né? Em festa particular do Batel, se eles chegam batendo na porta com truculência, etc. Não, isso aí é por quê? Porque é jovem periférico, vulnerável, negro, principalmente, vira questão do moralismo. E a questão a ideia de que são pessoas que causam um risco, um incômodo, né? Você não está no teu lado social. Isso aí você deveria estar fazendo na favela, não aqui, num bairro mais centralizado, à vista do público.
É muito desproporcional, né? Realmente é muito complicado. E só também um momento rápido. Uma vez eu fui lá registrar um boletim de ocorrência e o policial começou a criar empecilhos, enfim. E ele falou, não, você tem que entender que o que a gente mais atende aqui é perturbação do sossego, é som alto. Aí eu perguntei para ele, tá, mas e aí? Que a gente faz? Você acha que isso, as pessoas escutam som alto só para incomodar o vizinho? Elas querem se divertir? E afinal de contas, né? Como é que a gente trabalha essas questões pensando em educação? Né? Se as pessoas não conseguem respeitar o vizinho com som alto, alguma coisa, né, dentro da questão de educação está errada, né? Ou o próprio diálogo ali com o seu vizinho, enfim. Aí a polícia chega chutando já. Eu já participei de situações assim que a polícia chega chutando o portão com arma na cara das pessoas, enfim, dentro de residências. Eu já vi situações assim, a pessoa não pode entrar. Então, como é que a gente lida? Se isso é um problema da polícia, então vamos pensar a política pública para lidar somente com a perturbação do sossego, né? E não, já que isso está atrapalhando. Mas é muito intrigante, né? Que às vezes que eu fui, nós lidamos com uma situação no SIC, ela volta e meia é roubada. Todas as vezes que eu vou registrar um boletim de ocorrência lá, o policial, ao invés de acolher, ele fica falando dos problemas que a polícia tem. parece que a culpa nossa em, em registrar um boletim de ocorrência é da gente, né? E ele, não, você tem que entender o meu lado aqui. Eu falei, tá, mas eu vou fazer o quê? Eu vou buscar qual tipo de ajuda? Onde eu vou buscar ajuda? Então, e nas periferias, sobretudo, né? Isso ocorre com maior frequência. A gente sabe que a polícia atua de uma forma na periferia e no centro da cidade ela atua de outra, né?
Uhum. Eu acredito. Você vai dar intervalo?
Não, não, pode falar, pode complementar.
Eu acredito que essa questão da política de segurança, aquilo que eu falei, a gente ainda tem uma política de segurança no Brasil que é voltada muito à ideia da polícia ostensiva, principalmente, né? É focada mais em repressão do que, digamos assim, formas de evitar a prática de condutas criminosas. Então é mais repressão, patrulha ostensiva na rua, etc., porradaria mesmo. E a estrutura militarizada da polícia militar realça isso aí bastante. A gente tinha que mudar essa ideia de que política de segurança faz só com polícia. Tinha que também pensar e estruturar a nossa... com direitos humanos, principalmente, né? Não fazer uma questão protocolar de direitos humanos. Porque se você olhar toda a formação policial da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Guarda Municipal, eles têm curso de direitos humanos. Só que é uma coisa protocolar. Não é uma coisa efetiva, propriamente falando. É aquela coisa... aquela disciplina propedêutica que o aluno vagabundo faz na faculdade. Ah, eu tenho filosofia e sociologia na faculdade de direito. Ele faz, sabe, tipo, daquele jeito, faz nas coxas, etc. É mais ou menos assim que é a ideia do ensino de direitos humanos na Polícia Militar, na Guarda Municipal e na Polícia Civil. Então a gente tem que ter uma formação de direitos humanos humanística de verdade, e seja constante e processual, e não só protocolar, né? Com acompanhamento também, que o policial também, ele é um ser humano também, ele precisa ser tratado também, não só... A gente tem essa visão pessimista em relação ao ofício policial. A gente tem que também tratar ele com humanidade e pensar que ele também está sujeito às idiosincrasias dele. E a gente tem que tentar ver um processo para tentar reverter essa ideia que ele tem dele mesmo de bastião da moralidade. Ele tem que se ver como um agente de transformação social e não de repressão também.
Ótimo, ótimo. Acho que essa sua última frase é muito importante. A gente também... É importante sempre valorizar o trabalho da polícia, é um trabalho perigoso, enfim, mas às vezes as situações em que a polícia se coloca, enfim, elas realmente são um pouco delicadas. Então a gente não pode pensar, o Magal está falando aí, não repressiva, pensar políticas públicas de outra forma, né? Eu acho que essa questão de moralidade que você traz também é muito interessante da gente pensar, porque a polícia também cria com isso uma inimizade da população, né? Muitos casos você vai em periferia, as pessoas não... Você vê crianças que têm medo de polícia, né? Existe uma questão aí em bairros que as pessoas têm mais medo de polícia do que bandido propriamente dito. Então, eu acho que não sei se é esse o caminho certo, né, que a gente está construindo. Mas, enfim, William, vamos fazer um intervalo aqui. A gente volta daqui a pouco para falar mais algumas questões. O pessoal está comentando aí, né? E a gente vai conversando mais daqui a pouco no terceiro bloco. Então, fica aí que a gente já volta aqui no Vamos à Luta, na Rádio Cultura AM 930, a mais livre de todas. Você está ouvindo Vamos à Luta, com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.